Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2015. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Por favor, Sr. Sérgio Henrique, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por participar de mais essa teleconferência de divulgação dos resultados da Eucatex, especificamente nesse divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2015 da Eucatex SA. Primeiro, eu gostaria de explicar a ausência do Zé Antônio, né, que é o diretor de Relações com Investidores. Ontem, no final do dia, ele recebeu uma notícia de falecimento de um tio, pelo que nós manifestamos nossos sentimentos. E tendo em vista o compromisso com os acionistas e com as pessoas que acompanham o Eucatex, o Zé Antônio decidiu manter a agenda e eu farei a apresentação hoje, tá? Então, bom, gostaria de iniciar com alguns comentários sobre o cenário do segundo trimestre. A gente vê que o governo continua com dificuldades em aprovar as medidas de ajuste fiscal. Tem enfrentado dificuldades no Congresso, pauta-bomba, uma série de eventos aí que têm acontecido contra a sua vontade, né? E o que se configura numa crise política. Isso é um ingrediente a mais que acaba preocupando os agentes, né? E criando um cenário de instabilidade que, enfim, impacta na economia. Além desse aspecto também, a gente continua com a Lava Jato em curso, as operações ocorrendo e também e como envolve muitas empresas e muitos setores da economia, é mais um ingrediente aí que acaba tendo um viés negativo para a atividade econômica como um todo. E o que a gente tem visto isso, né, que isso pode ser visto na deterioração dos indicadores econômicos, né? Toda semana o Banco Central divulga o boletim Focus e o que a gente tem visto, ele já aponta para uma recessão de 2% no ano de 2015, e para uma estagnação no ano de 2016, no mínimo, né? Há algumas instituições que já estão prevendo uma recessão também para o ano de 2016. Nós acompanhamos mais de perto os relatórios da Tendências, consultoria do Dr. Maílson, e as projeções deles para a PMC, que eu acho que a PMC é um indicador importante e que foi um motor do crescimento, né? Consumo, ou, desculpa, a PMC é a pesquisa mensal do comércio do IBGE, né? E a PMC é um indicador que mostrava o crescimento do varejo, que sustentou durante alguns anos aí o crescimento da economia, né? Crescimento na casa de dois dígitos. E as projeções da tendência para o ano de 2015 indicam uma retração do índice ampliado da PMC de 7%, né? E para o índice restrito, uma retração de 3,2%. Quer dizer, é bem impactante, né? Impactar diversos setores aí da economia que a gente vê que não está tendo um crescimento. O indicador mais contundente que a gente tem aqui, também dessas projeções, é a deterioração do setor de veículos, né? O setor de veículos, a previsão de retração para 2015 é de 21%. E para 2016, 3,5%. Quer dizer, o retrocesso vai retroagir 10 anos. Quer dizer, nós vamos comparar as vendas de veículo, vão voltar aos níveis de 2005. E os indicadores mais afetos à nossa atividade aqui da Eucatex também não apresentam nada de diferente. Quer dizer, o índice Abramat, que mede as vendas de material de construção, apresentou no primeiro semestre de 2015, comparativamente ao primeiro semestre de 2014, uma retração de 7% nas vendas. O mercado de painéis, a gente acompanha através da divulgação da IBÁ, né, que é a Indústria Brasileira de Árvores, apresentou no segundo trimestre de 2015, em relação ao segundo trimestre de 2014, uma retração de 6,3%. E aí, vocês que acompanham o setor, quer dizer, o MDF caiu nesse trimestre 0,9% e o MDP 13,6%. As vendas de tintas também, segundo a Abrafarte, apresentaram uma retração de 3,1% no segundo trimestre de 2015 contra o segundo trimestre de 2014. Ou seja, é uma retração generalizada em todos os segmentos de atuação da companhia e a gente vê que em outros mercados também, né? E essa retração de mercado, na nossa visão, ela tem algumas causas, né? É fruto do aumento da inflação, sobretudo o impacto sobre os preços administrados. Acho que todo mundo tem a conta de energia para pagar e essa consumiu parte da renda, sobretudo das famílias com uma renda menor, né? O crescimento do desemprego e a redução da renda real, a gente tem visto que toda semana tem notícia de fechamento de postos de trabalho em diversos setores. As negociações de dissídio coletivo não estão tendo, como no passado, reposição de ganho real para os trabalhadores. Pelo contrário, a gente está vendo que está havendo até uma redução, né? E por último, a gente vê o índice de confiança do consumidor nos níveis mais baixos aí da série histórica. Isso que impacta realmente o varejo. Na verdade, se a pessoa não tem confiança que vai estar empregado ou que a coisa continua estável, quer dizer, ela não vai comprar e é isso que está se refletindo bem na economia como um todo, né? Então, nós continuamos com a mesma visão do primeiro trimestre, quando nós tivemos a divulgação, né, que esse é realmente um ano desafiador. O cenário é muito adverso, né? Quer dizer, essa deterioração mostra cada dia alguma coisa bem diferente daquilo que a gente estava vislumbrando para o ano de 2015. Na verdade, a gente sabia que ocorreria algum ajuste na economia, até por conta do, vamos colocar assim, do desempenho da equipe, da última equipe econômica, né? Deixaram bastante coisa por fazer. E o reflexo está aqui agora, quer dizer, a economia vem sofrendo, mas a queda da atividade econômica foi bem superior ao que se previa. Entretanto, como a gente já previa alguma retração da economia e a Eucatex tomou algumas ações e planejou algumas ações já no final de 2015. E uma delas, e que foram uma das principais. Um dos principais efeitos aí que explicam a resiliência dos resultados da companhia foi o aumento das exportações, né? A gente vai dar mais detalhes no decorrer da apresentação, mas também teve outras ações, como redução de custo fixo, redução de custo mesmo, variável, quer dizer. E os desafios continuam, né? Parece que não tem previsão de melhoria para o cenário para os próximos meses. Então, já passando para a apresentação em si, vamos entrar, fala primeiro no slide 2 aqui, com os destaques, né? Primeiro a receita líquida. Receita líquida da companhia atingiu 264,8 milhões, crescimento de 3,8%. Basicamente, todos os segmentos da companhia, pontualmente um ou outro, não teve crescimento de receita, que a gente não fala de receita, mas a gente conseguiu crescer praticamente todos. O EBITDA recorrente atingiu 49,7 milhões. Melhoria de crescimento de 14,7% em relação ao segundo trimestre de 2014. Aqui a gente pode destacar o efeito da exportação, redução dos gastos, né? E como a gente está comparando o segundo trimestre de 2014, lá no segundo trimestre de 2014 nós estávamos terminando de fazer um investimento que culminou com a redução do consumo de resina nos painéis de MDF. E foi bem sucedido, né? E isso até porque a resina foi um dos itens que mais tiveram um crescimento de custo. A variação pontual de junho de 2014 contra junho de 2015 no preço da resina está em torno de 20%. Não fosse a redução do consumo proporcionada pelo investimento que nós fizemos no ano passado, estaria prejudicando a nossa margem EBITDA do semestre, né? A margem EBITDA atingiu 18,8%, elevação de 1,8 pontos percentual. As exportações demonstram um crescimento de 44,8% no volume e 111% na receita líquida. Em termos de volume, nós não exportávamos o THDF no ano de 2014, ou era muito incipiente, então ele apresentou um crescimento de 423%. E a chapa de fibra, que é o produto que tradicionalmente nós exportamos, cresceu 35%. A variação cambial ajudou bastante. Esse é um produto que tem pouco impacto de insumos dolarizados, praticamente todos os insumos para a produção da chapa de fibra são nacionais. Então, praticamente, nós tivemos realmente um ganho de margem expressivo na linha de fibra. E, além disso, nós também, como nós dissemos, nós estávamos nos preparando para um aumento de exportação. Então, foi uma coisa feita com planejamento e com produtos com melhor valor agregado, que também proporcionaram não só um crescimento do preço em reais, mas também o preço em dólar, que a gente teve um ganho, né? Esses são alguns destaques que a gente vai comentar em mais detalhes ao longo da apresentação. Ah, por último, aqui faltou lucro líquido recorrente, que foi de 10,7 milhões, apresentou um crescimento de 59,9%. Então, já seguindo para o próximo slide, o slide 3, que aí tem alguns dados operacionais da companhia, né? Aqui o crescimento da receita líquida no segundo trimestre foi de 3,8%, né? Atingiu 264,8 milhões. E no semestre, um crescimento de 4,7%, atingindo 542,8 milhões. Aí, do lado esquerdo, abaixo, nós podemos olhar essa distribuição do faturamento por linha de produto, né? Principais linhas de produto. Quando a gente olha o ano anterior, comparativo com o segundo trimestre de 2014, praticamente a gente teve um movimento aí, tintas e piso praticamente estáveis, né? Quer dizer, a gente teve um crescimento de receita na mesma proporção do faturamento consolidado de tintas e piso. E na chapa de fibra nós tivemos uma alteração significativa, né? Quer dizer, ela cresceu 17% de sua participação no faturamento no segundo trimestre de 2015 com relação ao segundo trimestre de 2014 para 23%. Então, esse crescimento de 17% para 23% tem alguns motivos, né? No ano passado, uma das linhas de produção de chapa de fibra estava operando num regime diferente. A gente vai ver depois na ocupação do nosso ativo de produção de fibra, quer dizer que ele cresceu de 69% para 81%. Então, quer dizer, nós tivemos mais produção. Nós aumentamos nossa atividade de exportação, e isso com crescimento de preço grande, quer dizer, venda de produtos de maior valor agregado. E essa questão de ter aumentado a exportação significativamente também trouxe um benefício para o Catex no mercado interno, que nos propiciou a praticar preços melhores também. Quer dizer, nós tivemos um aumento de preço no final do segundo trimestre, em abril mais especificamente, e a gente tem mantido e selecionado. Quer dizer, deixamos de vender alguns produtos que não nos interessavam no mercado interno. Então, teve essa melhoria. O quadro à direita, quer dizer, nós podemos ver aqui a distribuição do faturamento por segmento, né? O fato que podemos destacar aqui é o crescimento da participação no mercado externo, que atingiu 14%. Isso é o dobro da participação que tinha no segundo trimestre de 2014, que era de 7%, né? E aí ele tirou participação das vendas de MDP e MDF. Depois a gente vai explicar que houve redução, né, nessas vendas. e na construção civil. Na construção civil, piso e tintas, como a gente comentou, eles se mantiveram estáveis com participação do faturamento, e nós tivemos queda especificamente em um produto que tem uma participação entre 5% e 6% do faturamento consolidado, que são os painéis divisórios. Esse, como é mais voltado para atividade comercial, e a gente vê que está bem parado a coisa, quer dizer, nós perdemos em torno de 20%. A queda nas vendas desse produto foi em torno de 20%. Os preços em média, vamos passar para o próximo slide, que é comentar do segmento madeira, né? O slide 4. Então, olhando aqui o primeiro quadro, o crescimento da receita líquida foi de 5,5% no trimestre, atingiu 206,4 milhões. E no semestre, o crescimento foi de 5,6%, atingiu 14,3%. Quer dizer, nós vemos aqui que a Eucatex, em termos de volume, ela está no trimestre e no ano pior que o mercado. No trimestre, ela caiu 7,8%, contra uma queda do mercado de 2,4%. Esses são os gráficos de barra embaixo, tá? E no semestre, nós estamos perdendo 6,8% de volume contra um crescimento de 0,5% do mercado. Aqui, qual que é a nossa visão? Quer dizer, houve, em termos de produção, como eu disse, algum ganho na chapa de fibra. Os outros produtos, MDP, MDF, THDF, mantiveram a produção praticamente estável. Nós tivemos aí algum aumento de estoque, né? Por dois motivos. Nós entendemos aqui que a exportação é um setor que nós queremos continuar crescendo, né? Nós vimos lá que a participação do mercado externo no faturamento da companhia atingiu 14%. E a gente tem um alvo aí de estar buscando, num curto prazo, que essa participação sobre o faturamento atinja 20%, pelo menos. Nós já temos alguns investimentos que devem maturar no final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre, que vão permitir já um incremento importante nas exportações. Então, vão ajudar a gente a caminhar na direção desse objetivo. E além disso, quer dizer, isso é uma venda adicional. Então, a gente está vendo que esses estoques que foram formados agora, ao final do segundo trimestre, poderão, em tese, ser desovados em alguma medida, seja para exportação, seja porque no segundo semestre nós temos uma demanda, no geral, maior que o primeiro semestre no mercado como um todo, né? Então, passando já para o próximo slide, o slide número 5, nós vemos aqui, primeiro, os gráficos de barra aqui, que demonstram a utilização da capacidade instalada. Não tem nenhuma novidade em relação ao anterior, como eu disse, está bem alinhado o ano de 2014, o segundo trimestre de 2014, em relação ao segundo trimestre de 2015, à exceção da chapa de fibra, que a gente atingiu uma ocupação de 81%, contra 69% no segundo trimestre de 2014. Aí, aqui embaixo, tem os quadros de distribuição do custo. Aqui vou chamar a atenção para dois eventos aqui, né? A energia elétrica, que passou a ter uma participação de 8% no custo de todos os painéis aqui, os painéis de madeira. No ano de 2013, no mesmo período, 2014, no mesmo período, essa participação era de 6%. Nós sofremos um reajuste na conta de energia elétrica nesse período de em torno de 60%. Quer dizer, foi um dos insumos que mais impactaram a nossa estrutura de custo, né? E tivemos também variações importantes de outros insumos dolarizados. A própria resina, como comentei, teve um crescimento em torno de 20%, mas em que pese esse aumento de 20% na resina, a gente vê que a participação dela nos painéis aí com resina em torno de 20% no segundo trimestre de 2015. E no segundo trimestre de 2014 era de 23%. Isso aqui reflete aquele comentário que eu fiz, em relação ao investimento da empresa em equipamentos para reduzir o consumo de resina na produção do MDF, quer dizer que foi, acho que, uma medida bem acertada e que contribuiu, como eu disse aí, foi um dos fatores que contribuíram para a resiliência dos resultados da empresa nesse trimestre. Tá? Então, continuo dando sequência aqui à apresentação, vamos passar para a tela número 6, quer dizer, segmento de tintas. Nós apresentamos aí no segmento de tintas uma ocupação, vamos para o quadro de utilização da capacidade, de 50%, né? O ano passado nós estamos praticamente no mesmo nível de ocupação da capacidade da fábrica de tintas. Em termos de volume, nós podemos dizer que nós estamos praticamente estáveis comparativamente ao mercado. O mercado caiu 3,2% no semestre, né? Em termos de receita, o negócio de tintas cresceu 1,6% no trimestre e 4,2% ao ano. Esse é um segmento que tem mais disciplina para repasse aos preços dos aumentos de custo. É isso que ocorreu, quer dizer, a gente não ocorreu aumentos de margem nas tintas, mas ocorreu sim a reposição dos preços, né? Isso ocorreu também em grande instância, eu não comentei, mas no negócio de madeira também, quer dizer, a gente praticamente em todos os painéis nós tivemos evolução positiva nos preços, né? Então, é isso. Agora, dando sequência aqui no slide número 7, vamos fazer comentários aqui sobre os resultados do período. Quer dizer, a empresa, já conforme comentamos aí, apresentou um crescimento no faturamento, na receita líquida, de 3,8%. Reflexo tudo que eu comentei aí, mas principalmente do aumento da exportação. A gente teve uma queda de volume no negócio de madeira no mercado interno, um crescimento importante no externo, ganho de preço no externo, ganho de preço no mercado interno também. Isso permitiu que a receita apresentasse um crescimento positivo da ordem de 3,8%. O lucro bruto praticamente se manteve estável, uma queda de 0,4 ponto percentual. Aqui um dos itens que contribui para essa queda, a gente tem que comentar aqui, que é a questão da variação do ativo biológico, o valor justo do ativo biológico. Mas aqui, dentre diversas variáveis que são utilizadas para calcular esse item, tem a questão do preço da madeira também, que não evoluiu como no ano passado e teve esse impacto aí. Mas isso aqui acaba não afetando a margem EBITDA. Vou passar para o comentário sobre as despesas. A gente vê aqui um crescimento da participação sobre o faturamento das despesas administrativas, bem acima da. E o crescimento da despesa bem acima da inflação, foi 16,5%. Mas o crescimento da despesa administrativa está associado a uma questão bem pontual, né? A Eucatex, ela tem alguns empreendimentos imobiliários na cidade de Salto, que é basicamente o desenvolvimento imobiliário em uma antiga fazenda da empresa, a gente já comentou, e isso está virando propriedade urbana e está sendo taxado pelo IPTU, e a Prefeitura de Salto, ano passado, aplicou um reajuste muito grande no IPTU na cidade. Nós questionamos esse reajuste e tivemos uma demanda judicial e acabamos não sendo bem sucedidos nessa demanda e perdemos. Entretanto, o IPTU de 2014 e o IPTU de 2015 teve que ser recolhido cumulativamente agora no segundo trimestre, e isso que impactou nesse crescimento. Quer dizer, a despesa administrativa no ano está crescendo 6% e a gente vê ela voltando aí para os próximos trimestres a um crescimento mais próximo do histórico dela, quer dizer, então ela não deve ter um incremento como participação do faturamento. Já nas despesas comerciais, a gente vê que teve um aumento da ordem de 8%, também teve um aumento em termos de participação dessa despesa comercial sobre o faturamento, mas isso é devido também aí já uma questão estrutural, né? A questão da exportação, ela tem um custo um custo maior em termos de despesas variáveis para a distribuição do produto. Quer dizer, sempre praticamente a venda para o mercado externo, o material sai da fábrica, vai para o porto, tem as despesas de porto, mais alguma comissão de agente. Então, a gente tem um percentual mais ou menos determinado, que sobre o percentual do mercado interno é um crescimento em torno de 50% nessas despesas. Então, a despesa variável do mercado externo para exportar é 50% acima da despesa variável do mercado interno. As demais despesas comerciais, como pessoal, despesas de marketing, despesas com promoção, tudo isso a empresa vem controlando e vem segurando bastante, até em função do cenário e da necessidade de se manter o resultado. A gente tem controlado bem as despesas e vê que não houve crescimento relevante. Eu diria que até houve um crescimento, uma variação nas despesas comerciais, tirando esse efeito do mercado externo, menor que a inflação. Tá? E voltando um pouquinho para o comentário do mercado externo, a margem do mercado externo absorve essas despesas e eu diria que hoje, em certa medida, até deixa um resultado por metro cúbico melhor que o resultado do mercado interno, tá? No nosso caso, especificamente. Então, olhando mais alguns detalhes do resultado, quer dizer, a despesa financeira no trimestre foi mais comportada, quer dizer, não teve o impacto da variação cambial que nós tivemos no primeiro trimestre. Sendo assim, o lucro líquido, falando do lucro líquido recorrente, atingiu 10,7 milhões, um crescimento de 59,9% comparativamente ao ano anterior. No acumulado, a gente vê que o resultado é de 15 milhões, né, o lucro líquido recorrente, afetado muito pelo crescimento do resultado financeiro, né, sobretudo a variação cambial aqui. Então, acho que é isso. Vamos passar para o próximo. Aqui a gente fala um pouquinho do endividamento da empresa. Comparativamente, no segundo trimestre de 2015, comparativamente ao primeiro trimestre, alguma retração da dívida. Quer dizer, basicamente, a gente tem aqui o principal efeito aqui é câmbio, né? E a representatividade da dívida com relação ao EBITDA, ela cai também, quer dizer, a gente está com 1,6 vezes o EBITDA de endividamento, dívida líquida. Né? O perfil da dívida aqui embaixo, 52% está concentrado no curto prazo, 48% no longo prazo. Quer dizer, a empresa fez um movimento, está fazendo um movimento, basicamente a gente tem hoje mais dívida em dólar do que nós tínhamos no ano passado. Isso, essa dívida, como a gente frisa, quer dizer, a gente tem uma exportação de produtos basicamente onde os insumos não têm nenhuma influência do dólar. Isso se configura praticamente na nossa visão como um hedge natural e nós continuamos incrementando isso. Passamos para o próximo quadro, os investimentos. Os investimentos no segundo trimestre de 2015 foram de 23,9 milhões, contra 28,9 milhões no mesmo período do ano passado. A gente colocou aqui o que está previsto para fechamento do ano, que é 94 milhões. E aquilo que a gente já comentou no primeiro trimestre, né, nós estamos concentrando basicamente todos os investimentos em sustentação. E na parte florestal, que a gente vai comentar um pouco mais adiante, fizemos uma mudança importante que permite uma redução de custo do investimento florestal. Então, a ordem esse ano é para tentar segurar, na medida do possível, o máximo, para não ter maiores dificuldades. Né? Então, caminhando para o final da apresentação, passando para o último slide, que nós damos algumas informações aí sobre a empresa no geral e sobre a área florestal e de reciclagem. Quer dizer, a empresa tem 77 fazendas de eucalipto, totalizando 46.100 hectares. O raio médio de abastecimento das fábricas no segundo trimestre foi de 153 quilômetros para Salto, 43 para Botucatu. À direita aí, falando um pouco de reciclado, nós temos uma capacidade de processamento de 240 mil toneladas ano, Isso equivale a aproximadamente 2 milhões de árvores que são poupadas e há um investimento em giro de 1.500 hectares de terra que nós teríamos que ter, de plantios, né? E isso é um investimento no mínimo de 20 milhões que a empresa deveria ter. E hoje, quer dizer, isso aí é substituído pela questão da reciclagem. E ainda, quer dizer, se a gente fizer outro comparativo que nós fazemos aqui, apresentamos, é a questão da reciclagem comparativamente à compra de madeira no mercado. Quer dizer, no primeiro semestre de 2015, isso proporcionou um ganho para a empresa em torno de 3 milhões e 100. Agora, falando dos plantios florestais, no primeiro semestre nós plantamos 2.162 hectares. E aqui, nesse gráfico, interessante notar, quer dizer, tanto no ano de 2014 quanto no ano de 2015, essa barra mais clara, essa parte da barra mais clara, demonstra aquilo que a empresa fez em termos de condução. Quer dizer, houve uma alteração no manejo florestal, então parte das florestas, dos nossos plantios, estão sendo provenientes de reformas, que a gente chamou de novo plantio aqui, e parte importante hoje, né, vem de condução. E pelo que o pessoal técnico e mesmo a diretoria acompanhou em campo, isso vem dando um resultado positivo. Quer dizer, nós entendemos que não haverá perda de produtividade e que a empresa está conseguindo fazer o mesmo volume de floresta com menor investimento. Isso é uma iniciativa importante, principalmente num cenário desafiador como tem sido o ano de 2015. Então é isso, quer dizer, fico aqui à disposição e agradeço a todos. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para tirar sua pergunta da lista, digite a tecla sustenido. O senhor Gabriel Benjamin, da MSL, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, na verdade, aqui é Gabriela Benjamin. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Quanto que essa exportação poderia continuar crescendo? Ou seja, qual o fator limitador que ele, nessa situação difícil doméstica, você te limita de exportar em vez de 14%, 30%? Ou qual é esse número limite e o que limita ele? E a segunda pergunta é sobre possível alguma aquisição de uns players aí no mercado que estão economicamente bem fraco, bastante endividado. Vocês teriam algum interesse de fazer algum tipo de aquisição no setor?
Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Então, Gabriela, com relação à exportação, o que nós enxergamos, o que nós traçamos é um primeiro alvo para a nossa empresa. Isso nós estamos olhando diversos aspectos, quer dizer, a lucratividade, estamos olhando a questão da ocupação das nossas fábricas e também da possibilidade de exportar ou não. Quer dizer, nos produtos, vamos colocar assim, mais densos e as chapas finas, essa talvez o limite de exportação é aquilo que eu comentei, quer dizer, a questão da lucratividade, o interesse da empresa em exportar ou não. 20% é o nosso alvo e nós estamos colocando assim, com base no nosso planejamento, aquilo que a gente consegue colocar de produtos com valor agregado. E aí, quer dizer, você passa a fazer uma seleção dentro da sua capacidade, aquilo que você vai tirar do mercado interno para exportar tem que estar rentabilizando mais do que você rentabiliza no mercado interno, senão não faz muito sentido de exportar. Então, por enquanto, no nosso caso, acho que é 20%. Se você quiser exportar fazendo sacrifício de resultado, talvez você tenha uma avenida muito maior, acho que aí você teria mais espaço para caminhar, nas chapas finas. Em termos de exportação de chapa grossa, aí a coisa é mais complicada, até porque essa questão da lucratividade fica bem prejudicada, porque você tem um peso muito grande da questão de logística, o frete tem um peso importante, então a exportação de chapa grossa, se não for um produto de valor agregado, é mais difícil. Então, acho que respondi a primeira pergunta. Com relação a aquisições, isso é uma coisa, acho que estratégica e também depende de alguma combinação com o outro lado. E a gente não tem notícias de nenhuma empresa hoje no mercado, apesar do cenário difícil, com pretensão de fusão ou querendo fazer alguma negociação. Mas, enfim, a empresa sempre está aberta a qualquer movimento, né?
Tá ótimo, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Wellington Espinosa gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Você tem alguma previsão de aumento de preços para o segmento de madeira e tintas?
Bom dia, Wellington. Obrigado pela pergunta. Não, acho que esse cenário desafiador, quer dizer, está propiciando... Hoje a gente vê o nível de ocupação no setor de madeira é preocupante, quer dizer, a gente tem as vendas em queda, quer dizer, a gente comentou aí que praticamente a gente tem o mercado de MDF estável e o mercado de MDP com uma queda em torno de 6,3% no semestre, quer dizer, o setor está apresentando uma retração de 2,3% em relação ao ano passado. Então, a gente não acredita em nenhum movimento de aumento de preço para os próximos meses. E no setor de tinta, eu acho que esse está mais relacionado à questão do aumento de custo. Se for uma reposição de custo, sim. Se tiver alguma descolada do dólar, sim. Eu acho que o setor é disciplinado e está acostumado a trabalhar com excesso de oferta e deve repassar os preços. Mas isso tiver algum aumento de custo. Senão, acho que a coisa continua no mesmo patamar.
Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, a tecla sustenido. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Sérgio Henrique para as considerações finais. Senhor Sérgio Henrique, pode prosseguir.
Obrigado por terem acompanhado a divulgação dos resultados do segundo trimestre da Eucatex S.A. Nós aqui da Eucatex ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Vocês têm os nossos contatos aí ao final da apresentação. E, como dissemos, quer dizer, é um cenário bastante desafiador, mas eu acho que a empresa tem se preparado para enfrentar esses desafios e vamos superá-los, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.